Bem-vindo à selva, aqui quem fala é Walter Júnior. E mulheres e crianças podem ser descuidadas, homens não.
Bom, eu sou o Snake e eu já fiz aquele golpe da garça no Karate Kid.
Então, Snake, me diga, o que é o SelvaCast?
Bom, o SelvaCast é um podcast, olha só que engraçado.
Olha, é complicado, bom, mas... né? Existem dúvidas aí, né?
É, pois é.
Há contradições, né?
Mas a gente vai focar bastante em falar sobre filmes, né, que a gente gosta ali, o pessoal tá esperando, falar sobre um pouco de games também, essas coisas nerds, né, mas é que é negócio, né, é um papo aqui de amigos, né, não é nada profissional, a gente não vai ser aqueles críticos lá que vai pegar todos os pontos e tal, é mais uma conversa aqui entre amigos mesmo.
Um papo de boteco, né, cara, sem boteco.
É, exatamente.
Então, vocês entenderam o que é um SelvaCast, então, o SelvaCast é um podcast descontraído aqui, de dois amigos, que mais pra frente vai ter mais convidados e tal, a gente vai convidar a galera pra participar. Mas hoje, no primeiro episódio, no piloto, é só o Walter Júnior e o Snake mesmo.
E é isso aí.
É isso aí. E o tema de hoje, qual vai ser o tema de hoje, Matheus? Diga-me, qual vai ser o tema de hoje?
Vamos falar sobre os filmes que marcaram, aqueles filmes que a gente mais gostou, que tem uma coisa que chamou mais a nossa atenção. Né?
Mais foda.
Exatamente.
É. Os mais fodas irão ser comentados hoje, na nossa opinião. Na nossa humilde opinião, né?
Então, bora lá.
Bora lá, então. Vambora.
Bom, galera, então vamos começar aqui com o primeiro filme. Bom, esse filme foi da década de 80, né? Acredito que todo mundo tenha assistido, né? Quem não assistiu pode parar de ouvir aqui agora, pode ir embora.
Pode morrer, né?
Certeza. Bom, esse filme é o Karate Kid, né, cara? Pô, filme que marcou a criançada aí, o pessoal. E, poxa, que nem eu comentei no início do cast, quem nunca fez aquele golpe da garça?
Passa a cera, tira a cera, né, mano?
Tentou fazer aquele golpe. E nosso Daniel LaRusso, né? O grande lutador que só apanhava, né?
Só tomava esporro, né?
Só tomava esporro. O Sr. Miyagi sempre chegava lá pra salvar ele, né? Nunca batia em ninguém. Sem falar nas namoradas, que todo filme tinha namorada nova, né?
É, isso mesmo. O cara é o macho alfa. Pelo menos ele tentava, né? E só no põe cera e tira cera, né? O Miyagi é trollador, mano. Trollador da velha guarda.
Bom, então vamos lá, né? Vou começar falando aqui do primeiro filme, né? Que foi o que mais me chamou a atenção de toda a saga, né? Teve um quarto filme também, com uma menina lá, só que não chamou muita atenção, né? O pessoal fez mais pra ganhar dinheiro. O Daniel LaRusso, né? E a sua mãe. A mãe dele foi transferida, né? De empresa, né? Eles foram pra Nova Jersey, né? O sul da Califórnia. Só que o Daniel, ele chega lá e não consegue se enturmar, né? Tá meio difícil ali. Deixou os amigos na cidade dele, lá em Nova York, né?
É, complicado, né, velho?
Aí ele conhece o carinha lá, chama ele pra ir dar um rolê na praia lá, fazer uma festinha, né, do pessoal lá da escola e tal, do ensino médio lá. Conhece a menininha ali, né, aí vem o clichê de sempre, né?
É, espinha na cara, testosterona lá em cima.
Vem o bad boy lá na sua motinha lá fazer graça, e ali ele começa a primeira briguinha, né, toma um esporro ali, né, logo de cara, cai de cara na areia ali.
De leve,
né? Vem salvar ele com orgulho ferido, né? Não quer ajuda. E vai pra escola, né? Com aquele olho roxo, né? Conhece a menininha lá, conversa com ela. E os caras já começam lá o bullying, né? Hoje em dia que o bullying é tão aclamado, né? Pelas pessoas aí, não sei o que, não sei o que.
Ah, é mimimi. Mimimi.
Só mimimi.
É mimimi. Tem que ser bulinado. É igual o metiolate. Antes não ardia, agora arde. Na minha época eu não machucava com medo de passar o metiolate. Olha pra você ver. Verdade. Hoje enfia o joelho, o nego não tá nem aí. Mete o metiolate sem dor lá, ó.
Pois é.
Ah, você tá louco? Tá? Essa geração tá precisando sofrer um pouquinho. Que isso, mimimi. É, tá muito fresquinho.
Mas aí, né, nosso Daniel LaRusso lá conhece o Sr. Miyagi, né, depois de apanhar bastante, né, dos bad boys lá do colégio. E ele pede, né, pra o Sr. Miyagi treinar ele no karatê, né. De início, o Sr. Miyagi lá recusa, né, por causa que o motivo que ele queria era simplesmente dar pancada nos caras, né.
Ah, mas tem que fazer um cu doce, né, cara?
É.
Senão não tem graça, tem que fazer um cu doce.
Fácil, né? É. Muito beijado. Treinar, beleza, vamos lá treinar então.
E tem que ter uns obstáculos aí.
Exatamente. Aí eles acabam iniciando o treinamento, né? Ele chega lá, pô. Quem nunca ficou assim, de boca aberta, né? Daniel LaRusso tá lá pintando a cerca, encerando o carro lá.
Então, né? Só nos trabalhos domésticos.
Só nos trabalhos domésticos. E ele fica puto, né? Tá cansado. Pô, o cara tá me fazendo de escravo aqui. Ele revolta lá, o seu Miyagi já engrossa a voz, né? A gente nunca vê ele estressado, exaltado lá. Engrossa a voz e já chama ele lá. E, pô, o cara fazendo um serviço lá doméstico, né? E tava aprendendo karatê, cara. Achei sensacional aquilo.
Então, eu pirei,
né? Na hora, minha cabeça explodiu. Falei, pô, o cara pintando a cerca. Como é que o cara luta karatê pintando cerca, mano?
Então, né, cara?
Pô, a cabeça explodiu.
O cara é... O mestre Miyagi sabe explicar pro cara e deixar a casa dele linda. O cara O mestre Miyagi, né, mano? Não é à toa que o cara é foda, né, mano? O sensei Zika, aquele lá.
Pensa bem se fosse na época de hoje, hein? Pegar um jovenzinho lá pra fazer serviço doméstico sem pagar, sem nada, ia dar maior processo.
O cara ia te chamar de pedófilo ainda, porque uma criança na casa de um velho, que porra é essa?
Pô, fala, todo dia que criança na casa do velho, né?
É, o que esse velho tá arrumando com esse moleque, tá pintando a cerca e encerando o carro dele? Tá errado isso aí, tá errado. Trabalho infantil, ia chegar a polícia, ia guardar o velho, né?
O velho morrer. Queimado do sol ali, vai ver, tá fazendo outras coisas com ele.
Não, é, pra você ver como é que o mundo hoje em dia tá. Não tá fácil pra ninguém.
Bom, depois do treinamento, né? Muitos dias lá, eles vão pro torneio, né? Pra ele provar lá, né? Que ele é o machão, né? Que ele é o cara. Lutar lá com o pessoal do mal, né? Bom, que na verdade, pô, só apanhou, cara. Fez uns golpezinhos ali e tal.
É.
Mas na época que eu assisti, eu achei muito fera, né, cara? Gostava de karatê, né? Eu até tentei fazer algumas aulas depois, mas nunca fui muito bom, não.
É, sempre a gente não dá, velho. Nerd não serve pra essas coisas. Sinto muito. É complicado, velho.
Esporte aí, essas coisas, pô. Pode deixar de lado.
Pode deixar de lado.
O negócio é ficar sentado aqui.
Senta e joga um videogame, come um Doritos, né?
Uma Coca-Cola.
É, pelo amor de Deus, não brinca com fazer karatê, não. Eu fazia capoeira, né, cara? Mas foi nesse ritmo do Karate Kid também que eu comecei a fazer capoeira. Eu comecei a fazer karatê, mas eu achei muito. Se catar aí, cara, não sei não. Aí eu fui pro karatê. E aí eu vi os caras da capoeira pulando lá, gingando, velho. Tá louco, fazer capoeira, velho. Os caras tacam na roda lá, gingando lá, pá, muito louco, negócio frenético. Aí eu olho o karatê, os negros gritando, tomar no rabo, rapaz.
É boiola, aqueles gritinhos, né?
É, aqueles gritinhos afeminados lá e socando pra frente assim. E desculpem os karatecas aí, cara, mas vocês estão numa arte marcial muito gay, velho. Que isso, mano? Tá louco, faz Kung Fu lá o golpe da cobra lá, aí o Snake aí, no caso aí, ó, já faz o golpe da cobra, no karatê, já no capoeira tem um martelão lá na orelha lá e pá. Agora o karatê tem o quê, velho? Tem o golpe da garça do Daniel San, que eu nunca vi ninguém fazendo.
É, eu também nunca vi não,
é,
velho.
Também é. Quem que faz isso em competição? O cara pega o pé do rapaz e dá na cara dele.
Quebra dedo por dedo dele.
Então, né, vai fazer o golpe da garça, vai quebrar o pescoço da garça.
Mas foi brincadeiras à parte aí, cara. O filme marcou bastante, gostei demais na época que assisti. Até hoje em dia assisti aí, já É um bom filme de Sessão da Tarde, né?
É, Sessão da Tarde tá aí regaçando aí com o Daniel LaRusso. Falar um pouquinho sobre um dos filmes que marcaram minha vida, que ele é atual, cara. Ele não é muito antigo, não. É... Os Vingadores. Eu acho que todo mundo aqui gosta... Foda, né, cara? É foda a palavra pra decifrar isso. Porque Os Vingadores, filme, eu acho que até acima da média. Não tava muito focado nos quadrinhos, apesar de ter os personagens... Porque foi uma mistura ali de alguns quadrinhos, não foi um só. E não tava muito focado, né?
Uhum.
E o filme foi muito bom, muito bem feito. Só que eu tenho alguns pontos negativos pra falar, mesmo que foi marcantes. É lógico, Homem de Ferro. O Homem de Ferro não era nada praticamente antes dos filmes da Marvel. Com o Robert Downey Jr., cara. Na boa. O Homem de Ferro, ninguém tava nem aí pro Homem de Ferro. Agora com esse filme da Marvel, cara, deu uma alavancada nos personagens da o Avengers, o grupo Avengers, que estão par a par com a Liga da Justiça, se não a mais. No cinema, eles estão anos e anos na frente da DC Comics, que é a concorrente. E trouxe a realidade, cara, da infância. Galera que lê HQ e tal, vê lá o Homem de Ferro, o Hulk muito bem feito pelo Mark Ruffalo. Cara, foi muito foda, velho. Eu assisti, não assisti no 3D, mas foi muito foda. Thor, mano, é Capitão América, cocôzão, mas tá valendo, Capitão América, entendeu?
Mas, pô, combinou, né, cara?
Combinou,
Capitão,
cara.
Capitão América, anos 40 lá, acordou no futuro.
É, né?
Faz todo o estilo brega lá.
Ele tá meio ultrapassado, né, mano?
Verdade.
É, mas, cara, foi um filmão. E,
foi sim.
E outra, cara, deu uma alavancada no Avengers, que é coisa de louco. E tamo à espera do 2 aí, né, cara? Ansiosíssimo pra espera do 2 e do Homem de Ferro 3. O Homem de Ferro 3 eu vou na pré-estreia, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E... vou falar alguns dados aqui do filme, que é... bilheteria, que eu procurei, né, pra saber quanto lucrou e tal. E eu achei do Estados Unidos, aqui... a bilheteria do Avengers no Brasil, de 37 de abril a 27 de agosto, que ficou nos cinemas aqui do Brasil, arrecadou R$10.968.065. R$11 milhões de reais.
Dinheirinho que você gasta na balada.
É dinheiro de bala, né? 10 milhões foi pouco, é dinheiro de bala. E também aqui tem a dos Estados Unidos, né, cara? Aí você vai ver por que os filmes são foda lá. Guarda o número aí. No Brasil foi R$11 milhões de reais, arredondando aí esse tempo. Nos Estados Unidos, de 4 de maio a 16 de setembro, o Avengers arrecadou $622.169.000.
Ou seja,
dá o PIB do Brasil umas 4 vezes. Eu vou ter que ver esse dado de novo, véio. Não é possível que tá certo isso tudo. Deve ser em reais. Se for reais, já é cabuloso. 622. O que você faria com 622 milhões, Matheus?
Eu compraria o Brasil, expulsaria todo mundo e ficaria só com ele pra mim.
Cara, não, tá errado.
Não, sei lá, eu nem sei o que eu faria com esse dinheiro. Ia mandar pra Lua, porque não ia ter onde guardar isso.
Não ia ter jeito, não ia ter cédula pra isso, né, cara?
Não ia ter jeito, cara. Não ia ter espaço pra guardar esse tanto de dinheiro.
Você comprava o Banco Central com o dinheiro, né, velho? Comprava e já deixava lá, já de estoque lá, né?
Comprava todos os bancos do Brasil.
622 milhões. E... uma curiosidade, cara, você pode ver que o cinema é muito forte nos Estados Unidos e o Brasil tá encaminhando ainda, né, cara?
Não, sem falar, de enquanto vista... não baixar o preço aí do ingresso, cara, pô...
É, complica, né, velho? Pô, é...
Tem como, complica, os caras... Você vai no cinema ali com a família, você gasta 200 contas.
A pipoca, 30 reais, o refrigerante médio tá 90, né? Você fala, olha, que isso... Você vai com a tua namorada, tá louco. Assim, antes você ter ido pra uma pizza, você comia 30 pizzas ali, saia mais barato do que você ir no cinema.
Verdade.
Nossa, cara, você vai comprar uma pipoca grande e um refrigerante pra você e tua namorada, você tá fudido, velho. Ô, oh, tá louco, você tá enrolado. E tirando esse papinho aí de dinheiro aí que a gente tá meio duro, né, dá pra perceber. uma curiosidade do Avengers. O Avengers, quando ele foi gravado, ele não foi gravado com as câmeras 3D. Mas aí tava começando aquela febre de 3D, todo mundo tava fazendo 3D. E o Avengers já tava sendo gravado já faz um tempinho. E eles não pegaram as câmeras. Então eles fizeram a conversão pra 3D. O Snake até viu, né? E comentou aí do 3D. Eu não assisti 3D, eu assisti 2D o filme. Gostei muito mesmo assim. Porque eu não sou tão fã assim de 3D, né? Pra mim, foi 3D, tá bom. Não foi, amei.
Whatever.
Whatever, né? E também, cara, o Gavião Arqueiro, Jeremy Renner, o ator que fez ele treinou arco e flecha especialmente pra interpretar o Gavião Arqueiro.
Você vê que os caras entram no personagem.
É, os caras entram no personagem, cara. Por exemplo, aí o Arco... O Hulk, eu não sei o que ele treinou, né, velho? Ele é feito muita academia, o Mark Ruffalo, né?
Ah,
eu vou fazer academia pra ficar fodão. Ah, Hulk. Hulk esmaga. Eu não sei, né, mano? Mas... cara.
O Robert Downey Jr. deve ter saído, né, com aquele...
É, Robert Downey Jr. ele não precisa treinar muito pra ser bilionário, né? Mas... Mas... brincadeira na parte aí. E também o Mark Ruffalo, né? O que fez o Hulk. Que eu gostei muito da interpretação dele, né?
Também gostei, cara. Achei melhor do que aquele primeiro.
O do...
esqueci o nome dele.
Me fugiu aqui também. Eu acho que é o... Nossa, velho. Ô, tá louco, mano. Não dá, mano. Eu esqueci quem tava cogitado pra ser. Era o do filme, né? Era dos mais antigos dele. Agora, nesse do Avengers agora de 2012, eles já fizeram com captura de movimento. O Mark Ruffalo vestiu aquela roupinha lá com os pontinhos e tal, e ficou lá fazendo as cenas do Hulk. E ficou mais realista, né, cara? Você vê pelo Hulk, é
mais suave.
Você vê, fica muito, muito melhor, cara. Agora você vê o Hulk lá, o antigão, ele fica meio... parece que ele fica...
robótico.
É, ele fica fora da realidade ali. Eu não entendo aquilo lá, cara. Ficou muito estranho.
É tecnologia, né?
É, dá pra assistir, né, mano? Dá pra assistir, né? Mas não é aquela coisa, né, mano? Não é aquela coisa maluca que você fala, ó, oh, esse tá fera esse Hulk, mano. Tá doideira, hein? Agora. E eu gostei muito. Sabe por que também que eu gostei da interpretação dele? Porque o Hulk originalmente, ele não é aquele cara nervoso, estourado, pá. Ele é calmo, igual o Mark Ruffalo tava. O Mark Ruffalo tava. Normalzinho, na boa, é nada, cara.
Super tranquilo.
É e aparenta tá tranquilo. Você vê que uma frase que ele disse lá, você me corrija se eu estiver errado. Provavelmente eu vou estar errado em alguma palavra, mas o contexto da frase é o seguinte: ele fala que ele não precisa estar com raiva, porque ele está sempre com raiva. Ou seja, ele não demonstra, mas ele tá puto. Por
hora,
dentro, o cara quer estourar ali na hora e vira a besta.
O cara vai comprar um cachorro quente na esquina ali e tá puto. Pô, me dá esse cachorro quente.
Cachorro quente de merda, velho! E porque fica louco,
ele,
né?
Ele destruiu o cara, esguelar ele ali.
É, doideira demais.
A impressão dele tá aquele sorrisinho forçado.
E eu achei aqui do... Hulk, do Incrível Hulk, que foi feito em 2008, foi o Edward Norton, que fez o o Bruce Banner, né? O Hulk, o alter ego do Hulk. E o Hulk também, o Hulk aí, puxando um pouquinho pro Hulk aí, né? Que era o mais conhecido da Marvel e tal, agora é o Homem de Ferro, todo poderoso, filantropo e a puta que
antes nem usava armadura, né? Era uma roupa de pano.
É, uma roupa de pano, né? Nossa, que coisa escrota, velho. Quem leu os quadrinhos do Homem de Ferro, você fala, que esse cara tá arrumando aí, velho? Esse cara devia estar mendigando, pedindo dinheiro, porra.
Que... Eu só já prevejo fanboys de Homem de Ferro.
Chorando, não chorem, chorando. Não chorem, por favor, não chorem. Vocês sabem, vocês sabem. Agora ele está foda. Eu todo não nego mundo. Nada, todo mundo sabe. Robert Downey Jr. carrega o Homem de Ferro nas costas. O personagem ficou muito foda. Mas o Homem de Ferro do filme não tem muito a ver com os quadrinhos.
Verdade, cara. O trabalho que o Robert Downey Jr. fez com o Homem de Ferro foi sensacional. Comparado ao Johnny Depp, com a interpretação dele do Jack Sparrow, que ele pegou o personagem, cara, e fez do jeito que ele quis, cara. O diretor deu total liberdade, ele transformou, cara. É. Esse aqui é um personagem extremamente foda.
Esse negócio de liberdade com o ator, já já eu vou comentar isso aí. Segura aí, galera. Segura aí que já já eu vou falar disso aí. É, e como eu ia dizendo aqui do incrível Hulk, do Robert Downey Jr., perdão. O Robert Downey Jr., cara, ele abraçou a causa. Você vê ele indo no, até nos eventos que ele vai pra promover o filme, ele tá... Cara, Homem de Ferro em pessoa, é o... né, cara? Você vê ele, você fala Homem de Ferro aí, velho. Você não fala que é o Robert Downey Jr.
Se você chegou a ver o evento que ele fez lá no Japão, cara, pô, tá sensacional ele. Pegou o carro dele lá, estacionou, tá lá encostado, dando autógrafo, barbinha style, só nas lupas lá.
É, né?
Carinha lá com a cabeça do Homem de Ferro fantasiado lá.
É, Japão é foda, né, mano? Japão é osso. Sempre tem um otaku pulando na tua frente. Ah, tá otógrafo! Ah, maníaco. E o Robert Downey Jr. abraça o personagem realmente. Ele é um daqueles atores, e eu acho muito bom nisso no ator, cara. Porque como o Robert Downey Jr., ele transformou o Homem de Ferro pra ele como um carro-chefe na carreira, velho. Você vê que ele já tinha uma carreira boa, consolidada. E pra fazer um super-herói, cara, você tem que ter estilo.
Verdade.
E o Homem de Ferro, no quadrinho, ele é mais sério. Você vê que o cara fala, pá, é sério, dando ordem e tal. Agora, eles fez uma versão Homem-Aranha do Homem de Ferro pros filmes. Que ficou...
Toda hora solta uma piada.
É, cara. Você vê que o cara tem uma dinâmica ali, ele solta piadinha ali. Até com a velha ali no Thor, ele fala, ei, você é fortão aí, mas você não aguentou não, e dá uma batidinha no braço dele lá, né?
Então.
Só o semideus, né?
Só o semideus.
É o semideus da mitologia nórdica, né? Né? Puxa o raio e dá na armadura dele, né? mas foi muito bom, cara. O Robert Downey Jr. ficou muito bom no filme. O Hulk ficou, o Mark Ruffalo ficou muito bom também. O Chris Evans, apesar de eu sentir que faltou liderança dele, apesar de ser o líder, né? Eu não sei porquê, né? Capitão América é meio cocô, né, mano? Vai fazer o quê? Isso aí, vocês não podem negar, não. Não é preciso que tenha fanboy de Capitão América, mano. Tá louco. Ele é muito foda.
Os patriotas americanos, com certeza, né?
É, se tiver um americano aí no Brasil que tá escutando aí, que entenda português, desculpe-me, cara. Desculpe-me, mas o Capitão América é complicado.
Deixa o patriotismo de lado um pouco.
Não, a cena que é pra ele aparecer, ele aparece, cara. Mas ele ficou muito abaixo da média, em comparado com os outros super-heróis. Hulk tava foda demais, ele tava batendo nos bichos lá que eu tava falando, que é isso, cara? Nossa, eu tava rindo, é? Não.
Era um soco, deitava 20.
É, ele tava descendo aqueles Boeing alienígena lá na base do braço, velho. E o Thor acompanhando, né? O Thor tinha que bater nos bichos e preocupar acompanhando o Hulk também, né? Porque, né, vai colocar quem ali pra ajudar o Hulk, né? Se é que o Hulk precisa de ajuda, mas vai colocar quem pra ajudar o Hulk se não o Thor? Coloca o Homem de Ferro, o Hulk esmaga a armadura dele.
Cena fantástica do Hulk é quando ele encontra o irmão do Thor lá.
Ah, o Loki, né?
Isso, o Loki.
O Loki fica putinho, né?
Pera. Eu sou um deus.
Você pega é uma besta verde. Já pega ele pelas pernas e bate um boneco de pano no chão. Eu falei, que é isso, velho? Eu achei que ele ia pisar em cima e limpar o pé no Loki ali. Eu falei, tá louco, esse Loki não tá valendo nada.
Aí ele vira, Deus fraco,
Hulk esmaga. É Hulk forte ou Hulk esmaga? Desculpe se eu lembrei, mas ele falou alguma coisinha depois. Mas é um deus fraco mesmo, o Loki tá muito caidaço. Inclusive nisso que eu ia falar do Avengers. Que faltou um vilão ali pra bater de frente. Entendeu? Faltou ali um cara pra... pros caras temerem. Porque o Loki, né? O Loki, sei lá, né, velho? Ele é o deus da trapaça e tal. Mas...
se você for pegar o...
eu não tô vendo,
o
mano.
O filme do Thor mesmo, o Loki, pô, ele não é nada, cara.
Não, não. O Loki não é nada. Né? E você vê que o Loki na mitologia nórdica é bem mais foda, né, velho? E agora nos quadrinhos ele já não é tão...
No próprio filme do Avengers já deram assim, um destaque especial pra ele, né?
Então...
um pouco mais. Nem tanto sobre ele, né? Mas você vê que ele tá melhor que no filme do Thor.
Tá, ele tá melhor que no filme do Thor. No filme do Thor ele tá muito apagado. Tá complicado o filme do Thor. E... mas, cara, ficou muito bom. Avengers ficou muito bom. A única crítica que eu tenho é que faltou isso aí, cara. Faltou um vilão que desafiasse os Avengers, entendeu? Que desafiasse o grupo como um todo. E o legal dos Avengers que também, cara, que eles não é uma Liga da Justiça. A Liga da Justiça é aquele grupinho formado ali, pá, todo mundo se conhece, interage bem, é agrupado, são amigos e tal. Agora o Avengers não, cara, é completamente diferente.
Sabe como eu vejo os Avengers?
Como?
Como se fossem mercenários, cara.
Isso, cara. Você disse tudo, velho. É basicamente isso. Os caras estão cagando um pro outro no Avengers. Você vê que no começo ele já tem um desentendimento ali do grupo ali do Capitão América, do Thor e do Hulk. Do Capitão América, do Thor e do Homem de Ferro. Que tá lá, pá, o primeiro tá o Capitão América brigando com o Loki lá, tá aquela treta e ele apanhando, que nem um cachorro, apanhando pro Loki, velho, apanhando pro Loki, Capitão América apanhando pro Loki. Aí chega o Homem de Ferro, pá, dá uma batidinha aqui e o Loki vaza. Aí nisso chega o Thor, todo poderoso Thor tocando puteiro, né, já chegou querendo bater no Homem de Ferro, pá, aí os dois ficam naquela briguinha ali no coisa ali e um solta raio daqui e o outro bate ali. Eu só falo uma coisa, cara, não sou fanboy de ninguém aqui, né, eu só, né, é o vídeo, é o que eu tava vendo, é o filme, mas o que o Homem de Ferro tomou um cacete do Thor, tomou. Aí os dois tá ali brigando, pá, aí quem que chega no meio pra separar? Caiu uma merda no meio de escudo. A única coisa que serve do Capitão América é o escudo, porque se você for ver o Capitão América com os outros Vingadores, fica uma treta equilibrada. Agora, com o resto do mundo, eu já não sei, né? A galera, a outra galera já destaca mais o Thor, Hulk e o Homem de Ferro. E o Capitão América chega ali, pá, e o Homem de Ferro já tava caído, já com a armadura dele carregada, mas tava toda destruída já. E o Thor loucão, maluco, chega, ele ia acabar com o Tony Stark, né? Com o Homem de Ferro. Chegou, pulou com o Mjolnir dele, já ia acertar o Thor quando chega a merda de escudo do Capitão América, o Chris Evans, e coloca o escudo de Vibranium na frente, que ele faz aquela imagem épica, que eu achei muito foda aquela imagem, do Thor batendo no escudo de Vibranium e o dano, vamos dizer assim, absorvido pelo escudo e espalhado pelo local, desmatando a Amazônia. Desculpa aí, Greenpeace. Mas, Amazônia não, a floresta que eles estavam lá. Desculpa aí, Greenpeace, mas desmataram o local, fizeram uma cratera do Big Bang. E ali você já vê que o grupo não tem nada a ver com a Liga da Justiça, né? Que é um concorrente que foi feito pra concorrer com a Liga da Justiça, mas não tem nada a ver, né? São os personagens e a personalidade deles são completamente diferentes. Mas aí fica aí o Avengers. É isso aí, galera.
Thank you.
galera, agora meu próximo filme aí vai ser O Quinto Elemento, cara. Lançado aí em 1997. Cara, esse filme eu gostei demais, cara. Pra época, né, onde o pessoal ali tava naquele hype, né, de filmes de fantasia, galáxia e tudo mais, futurista e tal. Eu gostei demais, cara. E o bacana desse filme é que ele não envelheceu tanto, cara. Você assiste o filme hoje, ele tá ótimo, cara, pra assistir. Os efeitos dele estão aceitáveis. Tá muito show.
É, com a qualidade que temos hoje em dia, realmente dá pra assistir O Quinto Elemento, Sussa. Suave na Nave. Filme francês, né, cara? É meio inovador, né, mano? Porque a maioria dos filmão é de Hollywood.
É, tudo filme americano, então inglês, né?
Então,
que
a
gente... Filmes franceses aí. A gente vê poucos filmes franceses bons, de verdade, né? A não ser alguns filmes indies, né? Que, particularmente, eu gosto bastante de assistir. O pessoal lá estudando de cinema.
Uhum.
Mas, voltando aí ao filme, né? Basicamente, a plot do filme é que no século 23... Tá lá o nosso tio Bruce, né? Na época que ele ainda tinha um pouco de cabelo.
Tio Bruce.
Tio Bruce.
Brucutu.
Ele é um motorista de táxi, né? Lá de Nova York. E ele acaba envolvendo uma aventura, né? Onde ele encontra a Lilu, né? Que é o nosso quinto elemento. E cabe a eles, né? Encontrar as quatro pedras que representam os quatro elementos. Pra poder deter uma espécie de ser demoníaco, né? Que a cada 5 mil anos percorre a galáxia destruindo todo tipo de vida, né? Existente. E se nada for feito, né? A Terra ali já era. Tchau.
É, sempre salvando a Terra, né, Bruce Willis?
É, claro, né?
Tá louco.
Isso aí. E engraçado é que nesse filme não teve tanta explosão aqui, né? Porque você pega os filmes do tio Bruce aí, pô.
Então,
só explosão que voa.
Duro de cara. Matar, Armagedon.
Destruindo helicóptero com carro.
É,
sensacional.
Acabou a munição, né? Que é isso, gente?
E que nem eu até tinha comentado um pouco antes aqui com o Walter, né? Sobre o filme. É, há pouco tempo atrás que eu fui descobrir que a personagem, né, Lilu, né, a atriz que fez ela, é a mesma atriz que faz os filmes do Resident Evil, que é a Mila Jovovic, nome russo aí.
É, Alice, né, do Resident.
A Alice do Resident. Eu devo ter pronunciado errado, né, porque eu não sou russo, né. Mas, pô, eu descobri há pouco tempo e fiquei meio que de boca aberta, né, cara? Porque ela tá tão diferente, cara. Tá muito magrinha, aquele cabelo dela totalmente diferente.
Ah, mudou um pouquinho, né, mano?
É, mudou bastante.
É igual o tio Bruce, né, mano? Tio Bruce lá carequinha lá, com uma coroinha na cabeça.
Mas, pô, eu gostei demais do filme, cara. Eu já assisti ele umas 10 vezes, pelo menos. Gosto demais mesmo. E, pô, tem uma clássica cena ali que, pô, se o nosso futuro for daquele jeito, eu vou achar sensacional. Não sei se você chegou a ver, Walter. Até que ela pega uma pílula, bota lá no micro-ondas e sai um frango.
Ótimo! Ah, melhor que miojo.
Sensacional. Aí ela vira chicken, 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 aquela vozinha dela. É muito fera, cara.
Chicken. Good.
Pô, pensa bem, você chega lá no futuro em casa, sei lá, eu quero frango assado, ou não, vou pegar uma pizza aqui de calabresa.
Ó,
pega uma pílula lá, bota no micro-ondas, aperta o botãozinho, puf, tá lá sua pizza gigante de calabresa. Pô, isso é sensacional, cara.
E gigante ainda, né, velho?
Uma pizza gigante.
É, mas, cara, sabe o que você me lembrou? Aquelas cápsulas lá de casa do Dragon Ball Z.
Nossa, cara, é verdade, bicho.
Tá vendo? O futuro está chegando. Quem que vai desenvolver uma coisa dessas? A Google? A Apple? A corrida?
Será que elas vão se juntar pra criar um negócio?
É, assim? Só pode. Depois do Google Glass
já,
aí, eu acho que...
Já tem o nosso... Isso, o Google Glass, né? O famoso óculos dos Saiyajins.
É, já tem o Google Glass. Já, eu não suspeito nada se vir uma pílula que você põe no micro-ondas e sair um frango, né, velho?
Sensacional isso.
Ótimo, pra mim vai ser ótimo. Economia... Não, economia eu não sei, né? Porque vai que é caro o bagulho.
É.
mas eu tô vendo aqui o elenco, cara, do Quinto Elemento, recheado, hein, mano?
Oh, verdade, cara.
Recheado, Gary Oldman, o Bruce Willis, né? O nosso tio Bruce, o Chris Tucker, né? O neguinho zoado.
Nossa, pô, Você acredita que foi a primeira aparição dele nos cinemas?
E começou bem!
Começou bem demais. Começou
tipo, bem.
Você vê que o personagem dele é louco, cara, mas tipo, combina completamente com o estilo dele, cara.
É, o estilo dele é meio maluco, né, cara? Até no A Hora do Rush lá, ele é malucão.
Isso, até a questão que a gente comentou na parte lá do Avengers, eu acho que ele teve o mesmo tipo de liberdade, né, pra criar o personagem ali do estilo dele, cara. Porque ele chega totalmente louco, cara. Mas é muito bom isso, cara, porque você vê que o filme traz vários pontos diferentes, né? Tem a parte mais séria, né, que o pessoal tá tratando ali, né? Da questão do... Desculpa, gente. A questão do ser demoníaco vir destruir a Terra, mas aí depois tem a parte um pouco assim, voltada à comédia. Aí vem essa parte louca aí com o Chris Tucker. É uma mistura muito boa, cara. Eu gostei bastante do filme e recomendo o pessoal assistir aí. É um filme um pouquinho antigo, mas como eu disse, ele não envelheceu, cara. Você pode assistir tranquilo.
É um clássico. É um clássico.
Com certeza.
Podemos chamar de clássico. É, fica então a dica do Snake, o quinto elemento, do nosso tio Bruce Willis, é, com Gary Oldman, Chris Tucker e geral, e também a Mila Jovovich, não sei se eu pronunciei certo também, né? Não sei se ela é russa, o que, que ela é.
Aqui, só uma última curiosidade pra galera. A Mila Jovovich, o primeiro filme dela, cara, foi De Volta à Lagoa Azul.
Nossa tá senhora! Que...
Você acredita nisso? Tipo, minha cabeça explodiu.
Caiu,
cara.
Tudo aqui agora, a minha também. Que é isso? Lagoa Azul, velho?
Cara, tipo, nada a ver, né?
A Pina mais assistida da Sessão da Tarde, ela era ela, então.
Pô, esse filme passa toda semana a Sessão da Tarde.
Toda semana. Só muda o dia. Uma semana é segunda, outra é sexta, aí eles voltam pra terça, volta sexta quarta, de novo, mano. E assim vai. Vamos só. Eu acho que tem 30 reprises de Lagoa Azul. Mas, cara... Oh, minha cabeça explodiu agora, mano. Mila Jovovich.
A russa foi parar num filme da Lagoa Azul, né?
É, na Sessão da Tarde, né, mano?
Com Sessão da Tarde.
Direito e sexta e tudo.
Caraca, hein?
Pois é, né? Você lembra do filme?
Lembro, muito bem. Apagação de peitinho.
Então, né? De Sessão da Tarde, hein?
Cara, naquela época o negócio era...
É, não tinha tanta...
Não tinha tanta
fresca. Aí, ó, você viu? A gente tá revoltado? A gente cresceu revoltado? Um pouquinho, não muito. Mas a gente já sabia já como é que ia funcionar o mundo. Agora essa galera aí que não vê nada na televisão, só vê o Pânico lá, aquela porcaria. Eu não assisto. Tem muita gente que assiste aí que eu sei. Não posso falar que é porcaria. É um programa de humor negro. Eu gosto muito de humor negro, mas tem vezes que eles desrespeitam os artistas. E isso é complicado, né?
Mas não vamos entrar muito nisso.
Isso, não vamos entrar muito não. É bom até você cortar depois. Eu só tô expondo minha opinião aqui dentro dos dois.
Mas bora lá pro próximo filme.
Bora pro próximo, então. E o meu segundo filme é um filme de drama. É um filme que, se você assistir, fica aquela...
Tocando uma música de drama aí agora.
Com a música de drama aí agora. É, com a edição de Snake Corporations, A Espera de um Milagre. É, o filme foi exibido na TV aberta pelo SBT e conta a história de um policial, um chefe de polícia norte-americano, o Tom Hanks, no caso, né? E o Tom Hanks, ele se vê em uma complicada, vamos dizer assim, em uma complicada decisão, porque tem um cara, que é o John Coffey, que ele foi preso e condenado à morte pelo assassinato de duas garotas brancas. E no caso ele tá no corredor da morte ali. Só que o John Coffey, que é o nosso querido Michael Clarke Duncan, que acabou falecendo aí, se eu não me engano, no ano passado, ele tem vamos dizer assim, uma magia especial, um milagre, que ele tem vezes que ele consegue reverter algumas doenças. Até o Tom Hanks, no caso, ele vai na cela dele, ele tá com um problema na urina, não sei o que acontece, o que acontece no caso lá, que faz muito tempo que eu assisti, mas é um filme muito bom. Ele chega na cela e simplesmente o John Coffey o pega pelo pescoço ou pelas costas, não me lembro bem, e lhe põe a mão em seu órgão genital. E o cara assustado ali, o Tom Hanks no caso ali, o chefe de polícia, ficou: nossa, o cara vai me matar aqui, né? É, o cara vai me matar aqui agora. E aí
começar pelo mais importante dele, né?
É, pelo mais importante dele. Você imagina um negão de 2 metros te grudando na tela da grade dele, que tá no corredor da morte. O que que ele vai fazer com você, né? Se matar mais um ali, já tá no corredor da morte mesmo, tá cagando e andando, né? Só que esse cara, ele é bom, cara. Ele é bom. E o Tom Hanks, depois disso, ele solta o Tom Hanks, né? E o Tom Hanks volta e depois vai no banheiro. E não é que ele vai no banheiro, ele tá urinando perfeitamente bem, né? Ele tá curado. Daí...
Milagrosamente.
Daí vem o nome do filme, A Espera de um Milagre. Que, no caso, a mãe de alguns do spoiler, né, velho? Spoiler foda, não devia ter falado isso. Mas a mãe de algum deles lá está doente. Aí ele... os caras tiram ele da cadeia pra levar lá e tal. Só aí ele volta pra cadeia e tal. Aí no finzinho eles ficam aí com a... o Tom Hanks fica na dúvida, né? Eu vou matar esse cara? Porque ele não é culpado. Certamente ele não é culpado de ter assassinado essas duas meninas. E o negão lá de 2 metros, nossa, cara, você vê a cara de tristeza que ele tá, né? Porque... e o cara era milagroso e tal, o filme, cara. Eu gostei muito. E certamente é um filme de drama recomendado. Pra quem gosta de drama.
Ele é um filme longo, né? Tem um pouco mais de 3 horas.
Isso, é um filme grande.
Você não achou ele cansativo?
Não. Não, pelo contrário, é porque...
Ele é uma cochilada, não?
Não, às vezes é uma pescada, né? Mas pouca coisa, porque tem parte que não dá, né, velho? Igual o Hobbit, foi um filmaço, mas é cansativo. Às vezes fica arrastado ali. Mas a Espera de um Milagre, eu não senti muito isso, não, cara. Eu, até que eu era mais novo, tinha mais pics de filme e tal, assistia bastante filme. E o John Coffey, cara... O Michael Clarke Duncan interpretou muito bem ele, né? Com aquela... ele fez uma cara de tristeza e tal. E é comovente, cara. Ele no corredor da morte e ajudando ali o Tom Hanks e a mãe do cara e tal. Foi... cara, eu recomendo o filme. Pra quem gosta de drama, eu recomendo. Muito bom o filme. Pode perder. A qualidade é ótima. Apesar de ser um filme antiguinho aí, né? De 99... mas é direção de Frank Darabont. É um filme ótimo, cara. Tem que... quem
que, aliás, foi
gosta de drama...
o segundo filme do diretor, né?
É, o segundo filme dele já começou arrebentando. Ao meu ver, arrebentando. Porque é muito bom o filme. É, tem um... vamos dizer assim, ele se passa em 35, né? 1935, né? É mais antigo. Na visão do filme. Mas ele é feito em 99... E o filme é bom, cara. Vocês têm que assistir. Tom Hanks, né, mano? Tom Hanks.
Sem falar que também, né, o filme é baseado... o roteiro é baseado no... em um livro do Stephen King, né, cara? Então dispensa comentários.
Pra você ver, né? Pra você ver o naipe que é o negócio. É o Matheus trazendo só os conteúdos aí pra nossas curiosidades. E ele foi indicado ao Oscar em 2000, né, nos Estados Unidos, pela categoria de melhor filme, melhor ator coadjuvante, pro nosso querido negão de 3 metros, Michael Clarke Duncan. Melhor som e melhor roteiro adaptado. Mas, infelizmente, não ganhou. Só foi indicado. No Globo de Ouro 2000, ele foi também indicado, o Michael Clarke Duncan, como o melhor ator coadjuvante, né? E o Prêmio Saturno em 2000, ele venceu nas categorias de melhor filme de ação, aventura, barra suspense. Que não tem drama, né? E, incrível que pareça, o filme é drama, mas não tem... suspense, no caso, ali se encaixa. E o melhor ator coadjuvante, Michael Clarke Duncan, e a melhor atriz coadjuvante, Patricia Clarkson, ganharam, né, no prêmio Saturn. E também foi indicado para melhor diretor e melhor música. Olha pra você ver, o cara, o segundo filme dele já foi indicado como melhor diretor no prêmio Saturno, né? Então o cara não é fraco, não.
O cara é fera.
É, o cara é fera, o cara começou bem. Fica a dica então pra vocês aí, pra quem gosta de drama, A Espera de um Milagre, com Tom Hanks e Clarke Duncan. Bora pro próximo.
Galera, esse é o meu último filme aqui da lista que a gente preparou, né? Vamos falar aqui sobre os incríveis Autobots, né, cara? Pô, tô falando de Transformers, cara.
É.
E eu que sempre fui fã, cara. Gostava demais do desenho, eu tinha todos os bonecos aqui em casa. Pô, nossa, fantástico, cara.
Fazia fanboy, produção. Fanboy.
É, eu sou fanboy.
Fanboy declarado.
Resumindo, fanboy, quando eu vi o anúncio lá do primeiro Transformers em 2007, cara, nossa, falei, eu tenho que assistir esse filme. Até comentei aqui com o Walter no início do cast, cara, eu corri atrás desse filme em todos os lugares, cara, não achava. De jeito nenhum. Até que eu achei lá o famoso versão de imprensa, né? E a versão de imprensa, aquela imagem horrível, aquele som horrível, todo chiado, aquela imagem gravada de cinema, mas estava ali assistindo o filme com os olhos brilhando, cara, nossa, sensacional.
Aquele nego passando pipoca, né, na mão, refrigerante.
Optimus Prime, ele, I am Optimus Prime. Sensacional, cara. Poxa, cara, da trilogia Transformers, eu gostei demais do primeiro e do último, né? O Dark, The Dark of Moon, né? O segundo filme eu gostei também, mas pra mim foi o mais fraco, né, cara? Mas eu vou concentrar aqui e falar um pouco mais sobre o primeiro filme, que foi, poxa, pra mim o melhor de todos. Foi uma ótima entrada aí do Michael Bay com os Transformers, né, cara? O pessoal costuma criticar ele demais. Ah, o Senhor Explosão ali, todo filme que ele faz tem que ter uma mega explosão. Mas isso é a característica dele, né, cara?
Uhum.
Gostei demais do trabalho que ele fez com os Transformers, né? E falar um pouquinho pro pessoal que não assistiu, né? Que eu não sei o que ele tava fazendo. Devia estar na lua.
Você devia estar cochilando pra não assistir o filme, né? Filmão, hein? Filmão.
Massa, cara. O pessoal que gosta aí de um bom filme aí com ação, uma história bacana aí.
Mas é importante frisar que os fãs do Transformers vão gostar muito mais do filme dos não fãs. Quem não é fã vai assistir e falar, é um filme
legal, né,
cara? Legal, legal. Agora quem já é fã e assistiu vai falar, puta filmão, velho.
Cara, e você vê que o pessoal teve todo o trabalho de buscar os dubladores originais do desenho, cara, pra poder fazer os personagens, mano. O pessoal se preocupou com isso, com o pessoal das antigas, né? Pra deixar ali o mais real possível, né? Próximo ao desenho.
É o máximo familiar ali, né?
Bom, pra começar aí, né? Vou falar um pouco aqui da história do primeiro Transformers, né? O pessoal tava lá em Cybertron, né? Os Autobots, os Decepticons, né? Os Decepticons tava cansado da democracia deles ali, queria mandar em todo mundo, né? Ah, vamos meter o pé nesses Autobots aí. Começaram uma guerrinha lá, né? Destruíram o planeta, né? Fodeu com tudo. Alguns conseguiram escapar, né? Autobots e Decepticons. O Megatron acabou caindo na Terra junto com o Allspark, né? Que é a energia, né? Que dá vida aos Autobots, né? Que dá todo aquele poder que eles têm, né? Das máquinas e tal. E um bom tempo depois, né? Alguns milhares de anos, o avô do Sam, né? Que é o personagem principal, né? O Shia LaBeouf. Ele acaba encontrando acidentalmente o Megatron, né? Acaba acionando acidentalmente o sistema de navegação dele. E os códigos, né? Da coordenada do Allspark acaba ficando gravado nos óculos do avô do Sam. Então, com o tempo, né? Esse óculos foi passando para gerações, né? O pai do Sam, depois com o Sam. E o Sam tá lá na época de escola, né? Um, uma espécie de nerd, né? Bulinado lá pelos playboyzinhos da escola, né? Ele tem um perfil lá no eBay, né? Onde ele vende as velharias lá do avô dele, né? Que ele não considera nem um pouco, né? Porque ele tá pegando um fato ali histórico, né? O avô dele foi um herói, né, cara? Pô, achou o Megatron, né?
Fodão, né, velho?
E o cara vendendo o óculos dele no eBay. Aí acaba...
É como se fosse o Mercado Livre, pra quem não sabe.
É. Boa referência aí. Pra quem não sacou ainda, dificilmente, né?
É, dificilmente. Mas tem os leigos aí.
Bom, e como todo bom jovem americano, né, estudante, ele quer ter seu primeiro carro, né? Já tirou a carteira lá. É.
Todo mundo quer pegar as menininhas, pá.
Tinha lá, as Megan Fox.
As Megan Fox de leve.
Muito bem, senhor Witwicky, é a sua vez.
Foi mal, eu trouxe muita coisa. Olha só. Tá? Pro trabalho sobre...
Quem foi? Quem fez isso? Pessoal, responsabilidade.
Pode? Tá. Pro trabalho sobre a minha árvore genealógica, eu decidi que vou falar sobre o meu tataravô, que foi muito famoso, Capitão Archibald Witwicky. Um explorador famoso. Inclusive, ele foi um dos primeiros a explorar o Círculo Ártico. Foi muito importante. Em 1897, ele levou 41 bravos soldados direto à plataforma do Ártico.
Mais rápido, Marujos, vamos! Cortem! O gelo está congelando muito rápido! Cortem mais rápido!
Você
puxem!
Tem que quebrar mais rápido! Isso, puxem! Rapaz!
Sem sacrifício, não há vitória, rapazes! Vamos para o Círculo Ártico!
E essa é a história. E aqui eu tenho os instrumentos dos marinheiros do século XIX. Tá tudo à venda, viu? Tem aqui o quadrante, que custa 80 pratas. Fazemos qualquer negócio. E tem o sextante também. Cinquentinha. É uma pechincha. Legal, né? Aqui os óculos do meu tataravô. Não botei preço ainda, mas essas lentes já viram muita coisa bacana.
Vai querer me vender o fígado dele também? Senhor Witwicky, isso aqui não é um leilão, é uma sala de aula. O seu tataravô não ficaria orgulhoso com o que está fazendo.
Eu sei, foi mal. É que esse dinheiro vai todo para a compra do meu carro. E avisem seus pais, tá no eBay. Eu aceito PayPal, pagamento em dinheiro, cheque pré-datado. A bússola é um ótimo presente pra dar um dia dos pais.
Sam!
Foi mal. Infelizmente, o meu tataravô, com a genialidade dele, acabou ficando cego, louco e indo pra um hospício. Onde desenhou esses símbolos estranhos e só resmungava sobre um homem de gelo gigante que ele disse que descobriu.
Tá bom, amanhã podemos ter um teste de surpresa ou não. Durmam com medo hoje.
E aí, vai levar? 50, Sam. 40, 30. Oi. Foi mal. Pronto. Mandei bem, né?
Eu diria que você merece um B-.
Um B-?
Você fez um saldão das coisas do seu tataravô durante
a
minha aula.
Não, eles adoraram. Olha, me faz um favor. Olha pela janela um segundo. Tá vendo meu pai? Ele tá naquele carro verde.
Tá.
Eu vou falar de um sonho. O sonho de um menino. E a promessa de um homem a esse menino. Ele me olhou nos olhos e disse: filho, vou te dar um carro, mas eu quero que você me dê $2,000 e 3 notas A, tá? Eu tenho 2,000 e tirei 2 notas A. Olha só o meu sonho, com o seu B-. Puf! Acabou o sonho, já era. Senhor, fala pra mim. O que Jesus faria? Demorou.
E aí?
A menos, mas é um A.
Peraí, não tô vendo, é um A?
Tô dentro.
Dentro? Tenho uma surpresa pra você, filho.
Que surpresa.
É, você vai adorar.
Não, pai! Ah, você tá brincando?
Viu? É, eu tô. Você não vai ganhar um Porsche.
Acha engraçado?
Eu acho engraçado.
Eu não achei a menor graça.
Você achou que eu ia te dar um Porsche logo no seu primeiro carro?
Só fala comigo quando a gente chegar em casa.
Ah, que isso, você é uma figura brincadeira.
Oh, foi hilária.
Beleza, ele conseguiu tirar as 3 notas A, juntou os 2,000 e foram na concessionária pegar lá o seu Camaro amarelo arregaçado lá no 60.
E as 3 notas
ele
A.
Ele nem sabe pelo que espera ele, né? Ele nem imagina do que tá esperando.
É.
Aí pá, né? Depois ele descobriu que o seu famoso Camaro é um Autobot, né? Ele acaba conhecendo toda a galera lá, Optimus Prime e companhia, né? E eles partem, né, pra poder achar o Allspark. Daí eles vão enfrentando diversos confrontos, né, entre os Decepticons. E no final acaba dando tudo certo, né? final feliz como sempre, né? Deixando aberto uma continuação. E, pô, deixar de novo aí. Filme pra fã, cara. Fã de Transformers, cara, tem que pegar esse filme e assistir com certeza.
É, e uma curiosidade aqui que eu tô vendo, uma curiosidade aqui que eu tava vendo aqui é... Michael Bay, como ele disse, muito criticado e tal, mas foi um filmão, eu achei que foi muito bom. O filme, o orçamento do filme foi aproximadamente 150 milhões. E a receita dele foi 709.780.000 dólares. Muito money. Aí vocês pensam, calculem, o filme é ruim? Não, porque vendeu pra caralho, teve muita bilheteria. Disso já dá.
É bom.
É, se o povo quer ir no cinema pra assistir, o filme é bom, certo? Não teve um elenco tão foda assim, não, mas teve a Megan Fox aí pra dar uma pimentada e a nerdanhada bronheira aí feliz, né? Mas o filme é bom, cara. Basicamente o filme é muito bom, eu assisti já também e recomendo.
Cara, só comentar algumas coisas aqui,
certo?
Primeiro que eu gosto bastante de assistir os filmes legendados, né, cara? Principalmente pela interpretação, acredito que a maioria também é assim, né?
Uhum.
A interpretação com as vozes americanas é outra coisa, né, cara? Eles incorporam o personagem, você consegue sentir toda a emoção que eles querem passar. Mas Transformers, cara, foi um filme que eu fiz questão de assistir dublado, cara. Porque, na moral, dublagem tá sensacional, cara. Eu não vi falha, cara. As vozes se encaixaram perfeitamente. O Guilherme Briggs fazendo o
Optimus.
O Optimus Prime, né, cara?
Ele sempre pega o líder, né, cara?
Exatamente, não é a voz original dos desenhos, mas, cara, tipo, ele deu um ar assim mais sério, né? Porque o Optimus Prime do desenho, ele era muito, tipo, fantástico, né, cara? Eu sou um super-herói, eu sou um capitão fodástico, né?
É.
Mas no filme, não, ele deu um ar assim mais sério, tipo, é um super-herói mais controlado, né, cara? Focado ali, como se fosse um exército, né? Você vê que ele é um verdadeiro comandante, né?
Verdadeiro general de guerra. Sabe?
Sempre tem solução pra quase tudo ali. E também, já comentamos sobre a questão do Michael Bay, né? O pessoal gosta muito dele, mas eu particularmente gostei demais do trabalho dele. Principalmente porque você vê que ele deu toda a atenção, cara, aos designs do robô, cara. Você vê que, nossa, cara, os desenhistas estão de parabéns, cara. O pessoal que fez ali todo o design dos robôs tá, nossa, sensacional, cara. Você vê que ele se preocupa com cada detalhe, a maneira ali que o carro se transforma, cara. Todas aquelas peças, aquelas engrenagens, ele se preocupa aonde aquilo vai parar. Não é simplesmente tipo, ah, aqui é um carro, pronto, agora virou um robô. Não, você vê toda aquela transformação ocorrendo, as rodas onde elas vão parar, as engrenagens, tudo ali. Você vê a construção, literalmente, do robô ali na sua frente, cara.
É, cara, tecnologia, não?
Exatamente. Um pouquinho mais tarde, eles relançaram, né, o primeiro filme em 3D, né? Porque começou a modinha, né? Mas é aquele 3D convertido, né? Mas ficou legal. Era o início do 3D. Você vê que a imagem ficou um pouco mais escura, mas pra quem curte, ficou bacana. Dá pra ter uma interação maior aí.
Com os Transformers. Eu não assisti a versão em 3D, mas, né? É, pra quem quer assistir, vale a pena. Agora eu vou falar, por último, e não menos importante, Godfather, o Poderoso Chefão.
Eu não assisti esse filme.
Tem que apanhar de cinta, vai assistir, cara. Você vai assistir, mano. Eu não acredito que você assistiu o Poderoso Chefão. O Snake vai assistir. E comigo do lado, com uma 12 apontada pra cabeça dele. Se ele falar que não gostou, ele toma um tiro. Porque não tem base não gostar daquilo, cara. É um filmaço, o Poderoso Chefão. Um clássico dos cinemas. Pra quem não assistiu, tem que assistir. É obrigatório a pessoa assistir o The Good Father. O Poderoso Chefão, título de Portugal-Brasil. Oh, Português-Brasil. E estrelado por Marlon Brando, que originalmente, uma curiosidade, originalmente o Marlon Brando não ia ser interpretar o Vito Corleone, ou seja, a alma do Poderoso Chefão não ia interpretar, porque ele estava com... A Pictures chegou a divulgar que ele não ia aparecer no filme do Poderoso Chefão de jeito nenhum, porque ele já tinha acontecido muitas discussões dele em outros filmes, que o Dom Vitor, o Marlon Brando, no caso, ele é de uma escola de atores, que ele se expressa muito, igual eu disse, ele gosta de liberdade para fazer o personagem. Tanto que o Vito Corleone tem algumas cenas que são muito improvisadas, né? E, cara, o Marlon Brando é a alma do negócio, cara. E a Pictures ia tirar o cara. Aí o Mario Puzo é o roteirista e produtor do filme. O diretor, o Coppola, ele... Me corrijam se eu estiver errado aí a pronúncia. É Coppola, não sei falar, vou falar Coppola. O Coppola... Falar Coppola, né? Não tem acento, porra. O Coppola, então, resolveu fazer um teste fechado com o Marlon Brando, sem ele saber que tava gravando. Aí falou pro Marlon Brando, entregou o script pra ele, e o Marlon Brando simplesmente colocou dois algodões nas bochechas e começou a interpretar o Poderoso Chefão, com aquela voz dele imponente e mansa, que todo mundo respeita, né? E ele colocou o algodãozinho ali, pá, fez. E o Coppola achou o máximo. Achou que ele era perfeito pro papel. E aí ele levou lá pros diretores, pros chefões da Pictures. Aí os caras falaram, porra, velho, a gente vai ter que pôr esse cara, mano. E os caras voltaram atrás e o Marlon Brando fez o Poderoso Chefão. E deu no que deu, né, cara? Um sucesso. Ele ganhou tudo, velho. Tudo que ele tinha que disputar e ganhou. Já vou falar mais sobre o Marlon Brando. Agora
eu não assisti o filme, mas eu tô dando uma olhada aqui, pô. Pela quantidade de prêmios que ganhou, tô vendo que eu vou ter que assistir esse filme.
Pra você ver, né, cara? E não é filme antigo não, gente, cara. O filme é de... Não, na verdade é antigo. O filme é de 72, cara. O filme é grande, 175 minutos. Ô, cara, é... Não, quem não assistiu tem que acabar de cinta, vou falar a verdade. Eu vou falar só uma parte... Os três atores mais importantes ali, que eu acho, na minha opinião, que foram marcantes pra esse primeiro filme, que é o Marlon Brando, que é o Vito Corleone, o Al Pacino, cara. Ele era desconhecido, cara, e chegou aí e já pegou...
Era um gafanhoto, né?
Era um jovem gafanhoto, né? Como diz o nosso Zangado, nosso querido Zangado. E...
Link na descrição aí.
Na descrição aí, já fazendo um jabazão já. Pro cara aí, senão não tem nada, né? Já fazendo um jabazinho já. E o Al Pacino, jovem gafanhoto ali, já pegou um papel foda, velho. Já pegou o Michael Corleone já, né? E já pegou o Michael Corleone e já tinha uma expectativa pro segundo filme, porque o primeiro foi foda. E o Michael Corleone muito bem como Michael Corleone. E também tinha o Robert Duvalli, que era, no caso, o Tom Hagen, que é o filho adotivo do Vito Corleone, que era formado em Direito e tal. Era o advogado da família. E tinha um outro filho que eu acho que não é, né? Que é o John Casale, que é o Frederico, aquele que vai pra... Que ele acaba indo pros cassinos e tal. Que não é aquele filho, vamos dizer assim, o mafioso, o classe A, né? Ele é... É o filho lá. E tem um jogado, né? Vamos dizer assim. E tem o Sonny. Que o Sonny é um irmão mais velho de todos eles. O Santino Sonny Corleone, que foi interpretado pelo James Caan. E, inclusive, o nosso querido Robert De Niro fez o teste pro Michael Corleone e pro Santino Sonny Corleone, no caso. Que não, acabou não conseguindo papel nenhum dos dois. Mas, até pro Tom Hagen, eu acho que ele chegou a fazer. Me corrija se eu estiver errado. Mas, até pro Tom Hagen ele chegou a fazer. Mas o Coppola não decidiu colocar ele nesse filme. E não deu nenhum dos papéis pra ele. Mas no segundo filme, ele deu o papel do Vito Corleone da fase mais jovem dele, que no segundo filme, pra quem não sabe, o Don Vito Corleone tem a parte dele que é uma sub-história, vamos dizer assim, do filme principal, que é o crescimento do Don Vito Corleone e a estabilidade dele nos Estados Unidos. E, cara, o elenco muito bom, recheado de belos atores aí, né? O filme que foi tirado do Mario Puzo, roteiro ótimo, você vai assistir, cara, você vai arrepiar quando você vê a cena do Don Vito Corleone no casamento, uma das primeiras cenas do filme, que inclusive tá o Luca Brasi, que é um amigo dele, ele tá lá decorando o texto. Só que o nosso querido diretor Coppola, ele queria um cara grande, pra interpretar o Luca Brasi, porque ele, no livro, ele é um cara grande, ele é um cara robusto. E o Luca Brasi simplesmente tava lá decorando o texto, né? E o cara gravou ele decorando o texto, porque ele não gravava, ele fazia... Ele era lutador de... WWE não, de Weston lá, de pular, aquelas putaria toda lá. E era grandão, velho, bobão, né? E tava tentando decorar o texto. Aí o cara gravou. Pegou ele ali gravando ali e ele ficou gravando, né? E ficou a cena final, né, cara? Aquela cena dele repetindo no papel ali, ele tava decorando pra falar pro Marlon Brando. Tanto que ele chega pra falar pro Marlon Brando, ele fala até errado. Ele dá até uma conferida no papel. E fica a cena, eles não fizeram de novo, não, vai ficar assim mesmo. E ficou como sinal de respeito, que ele é burro pra caralho, o Luca Brasi, mas ele se importa muito com o Marlon Brando, com o Vito Corleone. E ele chega lá, aperta a mão do Vito Corleone, fala que gostou muito dele ser convidado pra casa dele, e aí ele esquece o que ele tá dizendo, ele olha o papelzinho de meio pra baixo, assim, pro Dom Vito Corleone não ver, e fala pro Marlon Brando. Aí o Marlon Brando sabe que ele tá com dificuldade, dá uma batidinha no ombro assim, tá tudo bem. Aí, cara, muito foda. E o gato que ele tá acariciando ali no começo, aquele gatinho, e que ele, que o Don Vito Corleone tá brincando ali e conversando com o carinha no começo do filme, uma das primeiras cenas do filme. E aquele gato não estava escrito no roteiro. É igual eu disse, o Marlon Brando tinha muita liberdade pra cenas, pra fazer as cenas do filme. E ele viu esse gatinho e ele começou a acariciar e começou a fazer a cena. E o Coppola já falou pra gravar e ele tava gravando e ele falando texto, pá, e ficou aquela cena. O gatinho não tava no script e no fim acabou ficando no colo ali do Marlon Brando acariciando e conversando com o cunhado, sei lá, um cara que foi pedir um favor pra ele, né? Porque tem que pedir... É denominado favor, mas na maioria das vezes é assassinato, né? Mas fica a dica aí, pra quem não gostou. Pra vocês terem uma ideia, o orçamento do... Pra vocês terem uma ideia...
Mas também era outra época, né?
Outra época, velho. Mas só pra vocês terem uma ideia do puta sucesso que não foi o The Good Father 1. Eles gastaram 6 milhões e meio de reais, que a Pictures tava complicado, velho. Eles estavam quase na falência, a Pictures, naquela época. Eles gastaram 6 milhões e meio de reais. O Coppola deu uma enxugada aí no orçamento aí, porque eles estavam muito apertados, a Pictures. E a receita foi de 245 milhões de reais. Você não imagina o sorriso no rosto dos líderes da Pictures e a cara de pasmo que ficaram com o sucesso em mãos, né, cara?
Os caras deu o que fazer pra juntar 6 milhões pra sair o filme, né, do papel.
É, cara, e...
Ganhar simplesmente... Nossa, cara.
Come on! E, galera, pra mais uma coisinha aí, dos prêmios e indicações que o The Good Father venceu. Então, vamos direto ao prêmio máximo do cinema. O mais respeitado, vamos dizer assim. O Oscar, de 1973, nos Estados Unidos da América. O filme foi indicado por muito, cara. Eu vou denominar alguns aqui. Muitas categorias. Categoria melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor truco de vante, melhor roteiro adaptado, melhor edição, melhor figurino, melhor mixagem de som, melhor trilha sonora. Ou seja, tudo. tudo que os caras tinham lá, tava o nome do Poderoso Chefão.
Todas as categorias.
Todas as categorias e na melhor na categoria de melhor troca de vante, tinha 3 de 5, acho que é 5, né, do Oscar que eles trazem, não sei na época, mas de 3 ali, tinha o Al Pacino, o James Caan e o Robert Duvall, ou seja, os caras estavam muito foda pra melhor ator coadjuvante, foi 3 na lata, e os 3 não conseguiram vencer, mas de melhor filme, o Good Father levou, o melhor diretor, o Coppola, não levou, foi só indicado, melhor ator, o Marlon Brando, não levou, quer dizer, levou com mérito, fodasticamente foda, porque o cara foi incrível no papel que ele fez. E de melhor roteiro adaptado do Coppola e o Mario Puzo, que eles adaptaram o livro do Mario Puzo para o filme. E o resto ele foi indicado, que eu disse, que foi melhor diretor, os 3, o Al Pacino, James Caan e Robert Duvall, de melhor ator coadjuvante, de melhor edição do William Reynolds e Peter Zeihner, melhor figurino Anna Hill e John Stone. E melhor mixagem de som, nossa, não tem como falar o nome dos caras, é incrível, que nome mais russo. E melhor trilha sonora de Nino Rota, que foi substituída aí, não sei porquê, não sei que razão. Teve também pode falar.
Eu tenho que assistir o filme.
Tem, não, você deve. Tua razão de viver tem que assistir esse filme. E o Globo de Ouro, cara, também foi indicado o Globo de Ouro de 73, que aí eles ganharam muito, viu? Melhor filme ganhou também. Melhor diretor, o Coppola, Globo de Ouro, levou. O Marlon Brando, de melhor ator, levou. E o Al Pacino tava junto dessa de melhor ator. E o de melhor ator com o Man James Caan foi indicado só, não conseguiu ganhar. Melhor roteiro, ganhou dessa vez o Coppola e o Mario Puzo. E melhor trilha sonora do Nino Rota também ganhou. Que é a famosa música do Goodfather, que vai estar no fundo. Pode ficar cegado, que vocês estarão desfrutando dessa ótima trilha sonora. E teve os outros prêmios aí e tal, pra quem pesquisar mais. Se quiser saber, pesquisa também, que não é o Wikipedia nenhum. Vocês pesquisam aí sobre o Goodfather.
Cara de Google, né?
Tá achando com cara de Google? Digita e sai o bagulho? Não é assim, não. E, cara, mas eu indico pra vocês, cara. Vocês têm que assistir esse clássico The Goodfather 1. Eu gostei muito do 1, mas os outros filmes também foram bons. Mas especialmente o 1 marcou muito a minha vida, porque é um filme muito foda, entendeu? E fica a dica aí, The Good Father. Estamos chegando ao fim aqui do SelvaCast e episódio piloto aí, pra quem gostou e tal. E a gente tem aqui os contatos pra de críticas, sugestões, mas críticas construtivas, viu, galera? Vamos tentar buscar melhorar o que vocês gostaram. Se não gostaram, desculpem, né? O trabalho nosso tá aí.
Se não gostou, deixa aí, fala por que não gostou.
Fala por que não gostou, se foi uma coisa que a gente falou, que você não gostou, opinião nossa, o áudio.
Opinião sobre o áudio.
O que pode melhorar, a edição, tudo que vocês puderem ajudar a gente, porque vocês vão estar contribuindo sim. pro...
Que venham muitos podcasts.
É, que venham muitos e muitos e muitos, que a gente gosta de fazer, a gente tá começando agora e com muitas influências aí, porque o mercado é grande, é expansivo, a gente sabe que é, mas a gente tá fazendo porque gosta. Realmente é porque gosta, porque a gente é apaixonado aí por podcast, eu acompanho vários e sou fã de muitos até, de um em especial e tals aí, mas vocês podem até perceber pelo nosso SelvaCast que a gente tem influência e a gente às vezes até usa algumas gírias de outros podcasts, mas a gente tá buscando uma identidade aí e galera, a gente vai deixar o contato aí para sugestões, críticas e a gente quer a participação de vocês. E no próximo SelvaCast a gente vai ler os e-mails de críticas, sugestões e o que a gente pode melhorar e tals. E histórias, vocês podem até contar histórias sobre os filmes, o que vocês acharam sobre os filmes.
Deixa aí, né? Pelo menos um filme que marcou, ou três.
Filme boa, um filme que marcou aí a vida de vocês. Vocês podem mandar aí pra gente aí, qualquer coisa a gente vai fazer. A gente comenta e tudo em cima e também a gente. Vocês podem indicar também. Alguma coisa que faltou, que a gente...
Pode ser até sugestão dos próximos podcasts, né?
Algum tema novo de cinema,
Games, seja qualquer coisa.
Games, se vocês quiserem, vocês mandam aí pra gente, que a gente dá um jeito de juntar e falar.
Fazer esse negócio aí.
O primeiro é só nós dois aqui, né? Piloto, tal, vocês gostou. Mas mais pra frente a gente vai chamar mais convidados. E a gente pode até fazer uma... Depois eu vou ver aí com o Snake se a gente pode fazer uma coisinha pra chamar até os, vamos dizer assim, os forasteiros do SelvaCast.
Nossos ouvintes.
Né? Os nossos ouvintes que a gente tá aí denominando de forasteiros que se assinarem, olha aí a chantagem aí. Se assinarem o nosso blog e tal, aí a gente vai chamar de nativo, hein? Vai ser nativo igual a gente. Fora isso, é forasteiro. Só tá passando pra dar uma olhada. Zoeira. Mas a gente vai ver aí que a galera, dependendo do tema, se tiver algum cara que conhece o tema e tal, que é ouvinte nosso, a gente pode pôr aí pra
participar, junto
com a gente. A gente vai chamar mais convidados também. O primeiro é só a gente mesmo, porque, né? Nós dois somos amigos aí, é mais fácil até pra. De dupla, né? Pode até perder um pouquinho a dinâmica, talvez, mas a gente tá testando ainda, vamos ver, né? E, igual eu falei, fica as dicas de sugestões e tal, hein? Aí agora a gente vai deixar o contato com vocês. Qual é o nosso Facebook, Matheus?
É o facebook.com/selvapodcast, super simples.
Super simples, aí você já assina a nossa página no Facebook.
Dá um curtir aí.
Dá um curtir.
Compartilha pra galera aí, marca seus amiguinhos aí.
Marca os miguxos aí, os emo, tudo. E vamos que vamos. A gente lotar essa página do Facebook e deixar bombando, que a gente vai postar umas coisas legais lá da edição. E vocês podem tirar dúvidas com a gente sobre o cast, temas também, a gente pode comentar lá. E eu vou deixar com vocês também, Matheus. Me pergunte, eu quero que você me pergunte.
Walter, diz aí pra gente, qual que é o Twitter mais bonito dessa internet?
O Twitter mais bonito e mais selvagem da internet é o @selvapodcast. E vocês estão bem-vindos a entrar no nosso Twitter, seguir a gente e tal. E mais pra frente a gente vai colocar os Twitter, os respectivos Twitters. Do meu, no caso, Walter Jr., e do Snake, que é o meu companheiro aqui. E também temos o Matheus. E nós temos também os e-mails pra galera mandar sugestão e crítica.
Exatamente,
também.
O pessoal quiser mandar aí a sugestão de novo podcast ou crítica, a gente já falou.
Vocês podem mandar, vocês que mandam. Vocês podem mandar até por carta aqui pra minha casa, aqui eu deixo o CEP aqui. Vocês que mandam, vocês podem mandar página do Facebook, tudo. Twitter, contatos. Melhor ter nos contatos do cast nosso aí, que fica melhor pra gente organizar, pra ficar mais organizado. Pra gente ver todo mundo que mandou e tal, quem gostou e quem criticou. Mas fica a dica aí. E qual é o endereço, Matheus, que você não disse ainda, que eu te cortei?
Nosso e-mail para contato é contatoselvacast@gmail.com. Pra galera que quiser falar com a gente aí, ó, manda sua mensagem.
mandou sua mensagem aí. E divulguem o nosso blog. Vocês gostaram? Tem amigos que curtem podcast? Divulguem o nosso blog pra gente escutar. Pra vocês escutarem e tal. E é só colocar no celular e tal. Coloca no celular, põe no fone de ouvido, vai trabalhar, escuta, pá. Muito bom. É, a gente vai disponibilizar também o download e o áudio. Eu não sei se a gente vai disponibilizar o download ainda, perdão. Mas a gente vai colocar o áudio já pra vocês aí. E muito obrigado por vocês que ficaram até o final. E até a próxima.
Até o nosso próximo episódio, galera. Falou.
Falou, até lá.
Nosso e-mail mais bonito da internet é... Peraí que...
Contato Selva Cash.
Concentrei, Guilherme, porque chegou uma mensagem aqui pra mim. Deixa eu falar
Esse negócio de mais bonito é estranho, mano.
Então vamos falar diferente.